Olha só, sonhador, eu tenho um recadinho aqui pra você de um novo patrocinador aqui do EmpreendaCast. Ele também ensina a teoria na prática. Pra você dar o seu próximo passo numa pós bacanuda, basta você unir a sua vontade de transformar com conhecimento e a preparação. Lá na pós da Mauá, você cursa engenharia de processos, engenharia de alimentos, ciência de dados, inteligência artificial, engenharia automotiva, indústria 4.0 e automação. Também você cursa engenharia civil e diversos outros cursos com professores atuantes no mercado e parcerias com empresas admiradas. E olha só, você ainda pode escolher entre especialização, aperfeiçoamento e atualização. Acesse lá mauá.br/pós-graduação e saiba mais como você pode se inscrever. Pós-graduação na Mauá, após que você aplica da teoria à prática. Valeu!
Começa agora o News Semanal, um programa de notícias do EmpreendaCast.
Fala galera do EmpreendaCast, tudo bom? Começando mais uma News Semanal. Quem tá aqui comigo é o Pietro. Tudo bom, Pietro?
Fala, Léo, tudo bem? Semana cheia, hein?
Semana cheia. E não só semana cheia, como mesa cheia, né? Quem ouviu na News da semana passada, a gente falou que teria aqui um convidado especial, que é o Matheus. Matheus Carmo, ouvinte do EmpreendaCast, vai participar da gravação com a gente hoje, trazer aí também mais um pouquinho de conhecimento para nosso debate. Fala, Matheus, tudo bom?
Fala, galera, beleza? Tudo bom e vocês?
Tudo beleza, cara. Prazer em te receber aí, obrigado por participar. Conta um pouquinho pra galera aí, quando que você conheceu o EmpreendaCast, como é que você escuta o EmpreendaCast, onde você escuta?
Galera, é o seguinte, eu escuto o EmpreendaCast já faz muito tempo, tá? Antigamente eu estava muito no carro, eu sou de Campinas, São Paulo, então eu tinha uma empresa que prestava serviço pra indústria, e eu rodava muito a região lá prestando serviço. Então toda vez que eu estava no carro, eu estava ouvindo EmpreendaCast, até que eu acabei entrando no grupo lá no Telegram, grupo sensacional, parabéns, viu? Adoro muito EmpreendaCast.
Massa, olha aí, hashtag EmpreendaCast, corações, isso aí, Matheus, boa. Galera, quem quiser participar de alguma outra gravação da News, manda uma mensagem pra gente lá no grupo do Telegram, que o Matheus comentou, e a gente vai conversando pra organizar aí as agendas, beleza?
Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Pra você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a IVE. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico, ou seja, a IVE é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIVE e pega o seu descontinho. IVE que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda.
E agora vamos para o que interessa, as notícias da semana, que tem bastante coisa. O primeiro, né, já começando fora do Brasil aí com muitos e muitos dólares, só que dessa vez suspensos, foi o IPO da Ant Group, né, que a gente comentou também aqui algumas semanas atrás, foi suspenso, né, seria o maior IPO de todos os tempos, batendo aí, né, as empresas de petróleo que fizeram IPO recentemente, qualquer outra IPO de tecnologia. O que é que rolou, Pedro, para ser suspenso aí, para deixar on hold?
Ah, o pessoal esqueceu de combinar com o partido chinês, né? Basicamente isso que aconteceu.
Pequeno detalhe.
Ia ser o maior IPO do mundo em valor captado no IPO, né? Em valor de empresa entrando na bolsa, o maior foi da Saudi Aramco ainda, de quase 2 trilhões. Esse da Ant Group ia ser o maior em valor captado no IPO, de 34,5 bilhões versus 29 da Saudi Aramco, ia valorizar a empresa em 320 bilhões, mais ou menos, de dólares. Só que uma notícia abrupta no começo da semana, que o IPO tinha sido suspenso, teve uma demanda gigantesca lá na China por papéis, a gente contou que ia ser listado em duas bolsas, e teve uma demanda muito grande, e aí veio uma notícia super resumida, meio que um fato só, de que ia ser suspenso por questões regulatórias. E aí, depois, olhando o noticiário e lendo o pessoal que entende um pouco mais de China, principalmente na Bloomberg, tá? O pessoal falando que foi o Partido Comunista Chinês que meio que suspendeu o IPO, porque ele estaria dando muita força para a Ant Group no sistema financeiro. Então, o sistema lá, ele é bem controlado pelo Partido Comunista Chinês, e a Ant Group teria ali uma certa força, o que tiraria um pouco da força do partido. E a gente contou também já em em notícias anteriores, que ali naquela época de briga do TikTok, o Partido Comunista Chinês tinha passado uma nova diretriz falando que as empresas privadas tinham que se alinhar mais aos interesses do partido, que os benefícios para as empresas deveriam vir acompanhados de benefícios para o partido. E o partido não estava vendo muito benefício nesse IPO. A Ant Group ela foi criada dentro do Alibaba. O Alibaba foi fundado pelo Jack Ma, que era o presidente do grupo. E recentemente ele foi movido para o conselho e dizem que foi por um pedido do Partido Comunista Chinês, já que o Jack Ma não estava tão alinhado. Então, essa pode ser mais um ponto ainda nessa história, mas o fato é que a gente não sabe meio que vai acontecer agora, se vai rolar, se não vai rolar, o que tem que mudar para acontecer. E essa é mais uma novela que a gente vai acompanhar.
Hoje o Ant Group tem mais de 1,2 bilhões de usuários, o que na prática torna eles a maior fintech do mundo. Ou seja, só usando os serviços do Ant Group, que são mais de 100, a gente tem aí entre 5 e 6 Brasis de usuários. Então, o negócio é gigantesco. E considerando o histórico recente e distante do Partido Chinês, a gente sabe o quão controlador eles querem ser, principalmente nesse momento de expansão e crescimento desses grandes grupos chineses, né? Ainda mais agora que, né, a gente falou do TikTok, né, falou do Alipay e do Alibaba como um todo. Então, o pessoal tá segurando a rédea ali, porque o cavalo quer sair. E eu acho que vai sair, viu? Mais cedo ou mais tarde, no fim das contas, eu acho que o Ant Group vai ganhar essa batalha. Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos. Mantendo o assunto fora do Brasil, a gente vai para Uber e Lyft, lá na Califórnia. Não é notícia antiga que a gente falou aqui, né, do que eles iam fechar, que, ah, meu Deus, virou o caos, iam suspender a operação. Mas eles conseguiram mais uma vitória na justiça lá da Califórnia, falando também sobre direitos dos motoristas, né, direitos dos seus, entre aspas aí, funcionários. Como é que foi, Pedro?
É, só relembrando o caso, Léo, a justiça na Califórnia, assim como em diversos outros lugares, tinham pedido já a mesma coisa e o Uber tinha ganho algumas batalhas, Londres era uma delas, queria que os motoristas do Uber fossem contratados pelo Uber. Eu tô rindo porque, assim, entenderam nada do modelo de negócio, né? E isso, um juiz lá deu ganho de causa, falou que os motoristas deveriam ser contratados, colocou um prazo e o Uber e Lyft falaram basicamente e falaram, beleza, quando chegar o prazo a gente fecha porque isso não casa com o nosso modelo de negócio. E aí, logo antes do prazo, obviamente, conseguiram uma liminar, suspendendo, até parece Brasil. Agora saiu a votação falando que os motoristas não precisam ser funcionários das empresas para operar. Coisa que a gente já tinha ressaltado, o Léo até fez a previsão ousada aqui, falou que não ia dar em nada o processo, e basicamente não deu em nada. E a notícia só fez que as ações da Uber e da Lyft disparassem 14% depois da decisão.
Mais um caso, né, de justiça com a cabeça, entre aspas, antiga, tentando regular um modelo novo e diferente, como acho que o Pedro falou, né, no comecinho aqui da notícia, não entendendo o modelo de negócio, né? Acho que esse é um ponto muito importante, de tentar encaixar um modelo de negócio novo em regras antigas. Não estou querendo aqui dizer que os motoristas prestadores de serviço de qualquer um desses aplicativos ou de outros que venham a surgir, não deveriam ter algumas coisas, ou isso deveria ser oferecido para eles, mas de fato, como funcionários, isso é totalmente divergente do que eles propõem.
A gente já falou aqui que as decisões americanas não impactam diretamente, meio que na hora, em outros países, mas elas impactam, porque esses negócios foram construídos lá. Então, a gente estava falando semana passada de Google, Facebook, Twitter. Com Uber, isso poderia ser um precedente meio que mundial para não só outros países com o serviço da Uber adotarem a mesma política, mas, pô, todo mundo hoje da nova economia, digamos assim, funciona nesse modelo. iFood, Log, Rappi,
Airbnb. Imagina você receber FGTS e INSS, porque você tá botando sua casa pra outra pessoa ficar.
Exato. E você, pô, você trouxe um ponto bom agora. Só com custos de empregados, se os motoristas de Uber e Lyft fossem contratados, essas empresas iam ter um custo a mais de $100 milhões por ano, só com employment costs ali, que é mais ou menos o que você tava citando, que nos Estados Unidos é muito menor do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você pode colocar 80% em cima do salário do funcionário, que esse é o custo dele pra empresa. Ele custa pra empresa quase duas vezes o que ele recebe. E é o que você falou, não é que não tem que ter os direitos, não é que a gente tá falando que tem que ganhar pouco, mas não faz sentido pro modelo e nem pros próprios motoristas, que muitas vezes têm outro emprego. Então, se eles fossem contratados pelo Uber ou pela Lyft, eles não poderiam ter outro emprego. Então, Acho que aqui foi a decisão mais sensata. E nessa campanha de conscientização e convencimento, se juntaram a Uber e Lyft, DoorDash, Instacart, Postmates, e eles gastaram quase 200 milhões de dólares, meio que pra fazer o pessoal entender e convencer e olhar pelo ponto de vista deles.
É, e se abrisse precedentes, com certeza ia, né, para outros países também que tem operações gigantes do Uber, Lyft ou qualquer outro desse serviço. E se viesse pro Brasil, a gente ia continuar tendo liminares de última hora. A única diferença é que aqui a gente tem, né, as famosas notas de repúdio do grande Rodrigo Maia. Eu queria ver ele dando uma nota de repúdio sobre isso. Ia ser legal.
E aí, sonhadores, eu tenho mais uma novidade agora da nossa patrocinadora Fit Anywhere. Além do melhor aplicativo para você malhar aí da sua casa ou você ter a ajuda do aplicativo deles para malhar na sua academia, a Fit agora também tem o seu podcast e eles estão entrevistando empreendedores, tem episódios sensacionais saindo. E eu te convido aí no Spotify a acessar Fit Anywhere, o podcast deles. O nosso amigo Rabino, o Pessa, tem feito episódios incríveis. E o último que tem lá, eu convido vocês a escutarem, eu achei maneiríssimo, uma hora de papo, mulheres empreendedoras e as suas histórias inspiradoras. Dá uma conferida lá no Fit Anywhere, o podcast do Rabino mais maluco que a gente conhece.
Mas bom, vamos sair do mercado internacional, vamos vir pro Brasil. Matheus, já usou iFood?
Rapaz, eu uso bastante, hein? Eu mudei pra São Paulo recentemente, fiquei uns 20 dias sem fogão, sem geladeira aqui. Pensa no cara que usava iFood, viu? Quase virei sócio.
E você já usou banco digital?
Uso sim, pô, o banco do jovem, Nubank.
Olha aí. Pô, Matheus tá garoto propaganda aqui da galera, hein? Vamos cobrar as inserções aí do pessoal.
Patrocina nós, né?
Exato. Então, rapaz, chamei o iFood e banco digital porque o iFood lançou um banco digital. Olha só que novidade, né? Assim, claro, é uma novidade para eles, mas é mais uma empresa lançando um banco digital. Só que agora, esse banco digital, ele é só para restaurante, né, Espeto?
É isso. A gente tinha contado aqui que eles estavam testando com mais ou menos 1.000 clientes ali e que eles tinham lançado também já um cartão pré-pago para donos de restaurantes. Então, o cara recebia do iFood nesse cartão e podia usar, tinha uma bandeira Visa. E agora eles lançaram, de fato, o banco. Na plataforma do iFood, são 236 mil estabelecimentos, ou seja, restaurantes cadastrados. E desses, segundo a notícia que ia comentar do iFood, mais de 20 mil já aderiram à conta digital.
Bastante, 10% quase, assim tão rápido.
E você nascer já com 20 mil clientes, não é pouco, né? Então, esse serviço, ele vai ser ali operacionalizado em parceria com a Azul, que também é da Movile, que é o grupo do iFood, e o iFood quer ser o banco dos restaurantes ali. Ele vai começar daqui pra frente a oferecer cartão, antecipação de recebíveis, não duvido nada que vai oferecer seguro. Então, tudo que um banco oferece, naquele movimento, né, que a gente comentou aqui algumas vezes, tem também um artigo lá no site da Snack que eu escrevi sobre isso, que no começo das startups e das fintechs teve o unbundling, que é você meio que desmontar, desconcentrar os serviços, então um lançou cartão, outro lançou conta, o outro lançou seguro, outro lançou investimento, e agora a gente tá no movimento de rebundling, que é agregar tudo isso de novo. Então XP, que era só investimento, tá lançando o banco, Nubank, que era só cartão, lançou conta, programa de recompensa e agora comprou uma corretora. Então eles estão agrupando de novo, e talvez a gente tenha um movimento de voltar a ter tudo em banco, mas ao invés de ter 5 bancos só para escolher, a gente vai ter 20, 30, e vai ter bancos de nicho como o iFood, que é seu banco dos restaurantes.
Cara, quem tá com uma proposta bastante igual para parecer isso aí é a Ambev, né? Com o banco donos deles, né?
Uhum.
E se você pagar com o cartão do banco donos, dos fornecedores credenciados deles, você tem até um desconto. Acredito que o iFood também vai para essa linha também, pegar alguns fornecedores e gerar desconto para os donos de restaurante.
Faz bastante sentido, né? Ainda mais eles tendo uma visão completa de quanto que o restaurante vende, ele consegue prever mais ou menos quanto o restaurante vai receber, ele sabe onde o restaurante gasta, quando gasta, por que gasta. Então, né, de fato, é uma visão completa aí que o iFood tem, como o Matheus comentou, o próprio banco donos aí da Ambev também, né, que faz total sentido, uma gigante do mundo de alimentos. Então, para eles é essencial ver as duas pontas, né?
E você entrar com uma base cliente desse tamanho, você já larga na frente bastante, né?
Com certeza. Quem não queria começar com 20 mil clientes assim já na lata e outros 216 mil para entrar na sequência. Já que a gente tá falando de banco, vamos falar do outro nosso queridinho aqui, junto com as notas de repúdio do Rodrigo Maia, que é o Pix. O Pix finalmente entrou em operação, Pedro. Agora, depois de todo aquele vai, não vai, cadastra tudo no Nubank, descadastra, pode, não pode, Ana Paula Rosa no Santander, agora Começou?
Calma, que não é bem assim, Léo. Nada começa de fato, como nada termina de fato. Começou de forma restritiva, ainda só para alguns clientes, mas segundo ali o Mobile Time, o portal, já foram mais de 1.500 transações em 8 horas. Não é muito, mas assim, começando de forma restritiva, sem um novo serviço, já é bastante. Então já tem gente por aí usando o Pix, e daqui para frente cada vez mais gente deve usar, e aí a gente vai começar a ver, de fato, os benefícios e falhas da plataforma. Eu conversando com algumas pessoas que trabalharam na área de sistemas, na área de desenvolvimento, eu tinha uma percepção que essas pessoas também têm, que é, pô, calma, vamos usar com calma, porque a gente ainda não sabe se o pessoal fez a lição de casa certinho, se tá tudo bem estruturadinho lá por trás. Mas a gente já falou aqui, o Pix deve ter vários benefícios e as pessoas aos poucos vão aprendendo a usar e possíveis erros também vão sendo corrigidos aos poucos. Mas eu tô animado com isso.
Rapaz, eu acho que o pessoal que tá aí com o Pix é tipo entrevistar do Ibope, né? Você sabe que tá rolando, mas não sabe ninguém que foi entrevistado. Eu não conheço ninguém ainda do Pix. Se você já foi eleito aí pelo Banco Central para usar o Pix, manda mensagem lá no grupo do Telegram, que a gente vai fazer uma menção aqui no próximo episódio. Vamos ver se teve alguém sorteado entre os nossos sonhadores.
Eu não sei se foi impressão minha, tá? Mas eu também gostaria de saber se alguém também teve esse mesmo problema. Mas ontem, pela primeira vez, eu tive problema para fazer transferência pelo Nubank, tá? A transferência normal sem ser do Pix. E também pelo Banco Itaú para acessar extrato ontem. Foi bem complicado. Tava dando vários erros. Pela primeira vez, eu tive que entrar em contato com o chat lá do Nubank para entender se a minha transferência foi feita ou se não foi feita. Bastante dificuldade.
Quem foi especialista em transações, tiver alguma visão do Pix, comenta lá no grupo do Telegram pra gente saber se esse caso aí do Matheus tem alguma coisa a ver com o Pix ou não. E se não tiver, a gente chama a Cristina aqui para responder, que a Cristina agora tá detonando nas entrevistas, e aí ela vem aqui e esclarece tudo.
Se foi só eu ou se foi apenas uma coincidência mesmo, né? Vai saber. Não, mas segundo a Cristina, o Nubank não tem problema.
E segundo você, quando você apresentou lá, você também acha que não, né?
Exatamente.
Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1.000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando.
Vamos lá então para os investimentos, aquisições e captações da semana. Teve muitos zeros, muitos reais, muitas notas de 200 aí do Lobo Guará rodando nas aquisições de empresas de tecnologia essa semana. A primeira delas é uma gigante, que é a Gerdau, comprou a participação na Construtec por 60 milhões de reais. Qual que foi a Construtec, Pedro?
As gigantes, elas estão entrando cada vez mais nesse mundo e gastando dinheiro, né? Porra, 60 milhões já só para entrar. A Construtec é a Brasil ao Cubo. A Gerdau comprou um terço da empresa por 60 milhões. Os outros dois terços ainda estão na mão principalmente dos sócios fundadores. E essa compra foi via a área de ventures ali da Gerdau. E a Gerdau ali tem o projeto Gerdau Next, de fazer novos negócios. Então já entrou gastando dinheiro. E a Brasil ao Cubo, ela é basicamente... Ela tem uma técnica de construção modular off-site, que fala que é quando você não constrói no lugar. Você meio que faz pré-montado, como se fosse Lego. Você monta, você constrói na fábrica as peças e você só monta no lugar. Então, tem, se eu não me engano, a Ambar também faz alguma coisa nesse sentido. E esse é um mercado que está crescendo, não só aqui no Brasil, mas fora. Tem, inclusive, um vídeo impressionante da China, dos caras montando um prédio de mais de 50 andares em 9 dias. Mas, na verdade, os caras só montaram o mesmo prédio, porque o prédio já tinha sido pré-construído em outro lugar e só foi a montagem feita em 9 dias. Mas, assim, China não é padrão pra nada, né?
Dava pra Lego patrocinar esses caras aí, hein?
Opa!
Imagina botar as placas de concreto aí coloridinho, que nem os tijolinhos da Lego. Dava uma ação de marketing, um videocase da hora aí. Galera do marketing, fica ligado.
Ou se dava.
Por falar em grande empresa, tem outro grupo também muito grande, que é o grupo Fleury e o Sabin, né, do mundo de saúde. Lançaram um fundo para investir em startups que já vai começar com 200 milhões. também dá pra começar a brincar, hein?
Pô, esse pessoal tem vários milhões disponíveis, né?
Bota no Excel lá que tá tudo certo. É. Botou lá que tem 200 milhões, tá feito.
Pô, você conhece alguém com alguns milhões disponíveis?
Dos 200 milhões, eu não conheço nem os 200 do Lobo Guará ainda, que criaram 200 milhões.
É, as duas empresas fizeram uma parceria, né, estratégica, e criaram o Cortex Ventures, que é um fundo para investir em startups, provavelmente foco aqui em health techs, e já nasce com esses 200 milhões à disposição. Se precisar, esse valor provavelmente pode crescer. Então, os dois grupos juntos, eles têm mais ou menos 550 laboratórios no país, e a ideia é fazer entre 15 e 18 investimentos.
E dá um cheque bastante considerável aí.
É um cheque bem grande, entre 10 e 15 milhões de investimento por negócio, e se o foco deles for de fato health techs, não tem muita health tech com esse tamanho, né? Além disso, você tem que entender um pouco mais aqui da estratégia de investimento dos fundos, mas os investidores, eles não entram normalmente sozinhos em cada rodada. Então, teria que ser uma rodada maior que isso. Mas é uma boa notícia, de qualquer forma, para o ecossistema. Cada vez mais corporate ventures entrando nesse mundo de investimento VC.
Uma outra empresa brasileira também que levantou, dessa vez, 150 milhões de dólares, e daí os 18 bilhões de reais na conversão atual. Foi a Conductor. Conductor, que é investida aí da Visa, né? Processo de pagamentos da Visa. E tem a Riverwood Capital também como seus acionistas, né? Lá no Cap Table. Levantou mais uma rodada e parece que é a última antes do IPO. É isso?
É isso mesmo. A Conductor, ela atende muita gente e as pessoas nem sabem que usam serviços da Conductor. Porque ela faz o que a gente já conversou aqui bastante, que é o BaaS. Ela faz o back para muitas empresas poderem oferecer seus serviços financeiros. Hoje eles têm mais ou menos, prestando serviço para cerca de 30 milhões de usuários ativos e processam 1,5 bilhão de transações por ano. Então é um número bem expressivo.
É, eles estão pretendendo seguir os passos da Stone e da PagSeguro, né? Que abriu o IPO nos Estados Unidos. E por esse motivo eu deixo aqui a minha pergunta, né? Por que os Estados Unidos e não no Brasil? Será que é mais fácil? O que será que é?
Eu acho que tem um ponto, Matheus, que não é nem só facilidade, mas é o investidor. Stone e XP e Pags também, PagSeguro, né? Eles foram muito claros nesse sentido, falando que o investidor lá, ele entende melhor o investimento em tecnologia e um múltiplo um pouco mais esticado. Então, basicamente, eles conseguem um valor maior da empresa lá. Ainda mais valorização dólar, real, a nossa bolsa em dólar ela não está muito alta também. Então, basicamente, eles têm uma questão de facilidade, segurança jurídica, mas eles estão procurando um valuation maior para a empresa, na minha opinião.
Sim, sim. Aí, na contramão disso, né, hoje nós tivemos o IPO da Melios, né? Não sei quando que os ouvintes vão estar escutando esse podcast, mas hoje, dia 5 do 11, né, fez o IPO, abrindo uma porta gigantesca, né, para startups virem para a B3, que isso é sensacional para o nosso Brasil, né? Eu amo meu Brasil, acho que por mais dificuldades que possamos ter, né, tem muitas oportunidades, e não precisamos sair do Brasil para ter sucesso. Então eu deixo aqui os meus parabéns para o Israel Salmi, pela coragem, né, de poder ter vendido a Melios, ter aberto capital lá fora, como várias outras empresas, mas escolheu enfrentar esse nosso leão aqui, que é a B3, né. Esse novo início aí sirva de exemplo para outros empreendedores.
Faltam papéis de tecnologia aqui na B3, né, a gente precisa de mais papéis de tecnologia para modernizar o perfil da nossa bolsa, né?
Eu vi uma vez uma frase de um gestor de um fundo de investimento tradicional que, há alguns anos, que ele comentou isso, né? E eu nunca tinha parado para perceber. Ele falou o seguinte: a Ibovespa é o índice do passado. Ela tem petróleo, construção, banco tradicional, um bocado de coisa de uma indústria de 15, 20 anos atrás, né? A gente não tem muitos papéis. A gente tem visto agora, como exemplo da Melios, novos entrantes, e tem vários outros que estão na fila, né? Como a gente já comentou. O Guilherme Lima, da Dealflow, também vive fazendo análise no Twitter super legal sobre essas empresas de tecnologia que estão aí engatilhadas para IPO. De fato, vão vir mais, né, se Deus quiser, para a gente modernizar essa B3. E por falar em B3 rapidinho, eles abriram de novo o saguão deles, né, na bolsa aqui no centro de São Paulo, estava em reforma, ficou super legal, ficou super bonito. Quem quiser ir lá visitar, se eu não me engano, está aberto, né, vale a pena, tem matéria aí na internet para ver como é que ficou. Muito legal ver a bolsa se modernizando em tudo, né, seja nos papéis, seja no espaço físico também.
Só para deixar bem claro aqui que eu não estou criticando quem abre capital lá fora, tá? Quem sou eu para criticar essas grandes empresas, né? Só quero realmente parabenizar o Israel por essa iniciativa, ter aberto essa porta aí, que sirva de exemplo aí pra gente, que nós precisamos de pessoas com coragens assim.
Daqui a pouco a gente vai fazer o do EmpreendaCast lá.
Se Deus quiser. E presencialmente, porque essa pandemia já vai ter acabado. Investimento, aquisição, captação da semana. A Bossa Box, aqui no Brasil, levantou 8 milhões. Como é que foi isso aí, Pedro?
É o Uber dos freelas tech, né?
O mercado tá quente.
Opa! A Bossa Box ajuda ali empresas a desenvolverem seus produtos de forma rápida e conectando, né, profissionais de tecnologia com companhias. Ali pode ser tanto uma empresa menor, uma startup querendo desenvolver rápido um produto, quanto uma empresa grande. O investimento foi liderado pela Astela. A Bossa Box foi fundada em 2017. E como você falou, né, o mercado está quente. Tem tanto empresa grande querendo desenvolver produto tecnológico, quanto startup precisando acelerar o desenvolvimento dos seus produtos. Então é um bom momento para a Bossa Box.
Vamos agora então para as notícias express, para a gente finalizar a news dessa semana. A primeira foi que a CVM abriu inscrição para o Sandbox regulatório. Pietro, tenho certeza que tem um bocado de gente que não entendeu nada do que eu acabei de falar. Resume aí o que aqui na prática aconteceu.
Sandbox regulatório é basicamente um ambiente regulatório experimental. Ou seja, a CVM e os órgãos reguladores, eles vão deixar que algumas empresas selecionadas operem meio que fora ali da regulação, que a gente sabe que dos custos regulatórios, né? Você tem custos gigantescos, não só de processos, de pessoas, de sistemas, para estar compliant com a regulação. Então, ela permite, num espaço controlado, um número de empresas, né? E também sabendo o que essas empresas vão fazer, que elas operem meio que ali, quase como um waiver da regulação. Ou seja, vai, eu sei que você não está exatamente de acordo, mas em prol da inovação e de fomento à inovação, eu vou deixar algumas empresas irem um pouco além da linha ali de regulação. A SUSEP fez o dela recentemente, escolheu 11 empresas, 11, muitas delas startups, e agora a CVM abriu para inscrições para o sandbox regulatório da CVM, que cuida do mercado de valores mobiliários. A princípio, eles vão selecionar até 7 participantes, pode ter um pouquinho mais, se forem projetos muito bons, e quem tiver interessado pode se inscrever até 15 de janeiro do ano que vem.
Fica a dica aí para a galera, notícia realmente importante. A próxima é que o Mercado Livre, famoso Mercado Livre, que todos nós já compramos e vendemos bastante por lá, agora também tem uma frota própria de avião para entregar as compras que são feitas lá no Mercado Livre. Faz parte de um investimento de alguns bilhões de reais que o Mercado Livre está fazendo no Brasil esse ano e que vai aumentar em 2021. E nunca na história desse país a hashtag Voa, Meli, Voa fez tanto sentido.
Ah, que piadinha infame. É, parece a Amazon, né? Será que é a Amazon da América Latina?
Parece.
A Amazon lá nos Estados Unidos tem uma frota de mais ou menos 80 aviões. E não é avião pequenininho, não. É avião Boeing, do tamanho de passageiro mesmo. A Meli também, avião bonito, todo amarelo. É, e faz parte da melhora logística que eles estão tentando entregar. A Amazon nos Estados Unidos, quem compra no Prime, recebe qualquer coisa em até 2 dias. E os Estados Unidos é gigantesco. A Meli também aqui no Brasil, ela quer melhorar a operação logística e encurtar esse prazo. Para quem é de São Paulo, já é muito comum receber produtos em até 2 dias, mas não é tão comum para outras regiões. E não é só avião que o Mercado Livre tem, né? Acho que quem é aqui de São Paulo talvez já tenha visto bastante os caminhões amarelos do Mercado Livre passando. E agora a gente vai poder ver os aviões amarelos do Mercado Livre. Por enquanto são só 4.
Coisa pouca.
Mas a operação dando certo e crescendo, né, o e-commerce, isso deve melhorar. A Amélia e todas essas empresas de e-commerce, elas ajudaram bastante as empresas aéreas nesse período de crise, onde diminuiu muito o volume de passageiros, mas a compra online aumentou. Então, o espaço vago nos aviões estava sendo meio que preenchido por carga. E não, obviamente, não nos assentos, mas no bagageiro. E agora, Mercado Livre levando parte das operações dela para aviões próprios.
Um dos nossos maiores problemas do e-commerce brasileiro é a logística, né? Isso aí não é segredo para ninguém. E o centro desse problema nós temos o correio, né? Uma estatal instável, que é com greves e com regras do eu mando, né? Então você acaba ficando refém. Em épocas de greve dos correios, você compra pelo Mercado Livre, acaba demorando muito para chegar, ou se você precisar realmente devolver um produto, demora bastante, né? E em contrapartida, a concorrência vem crescendo muito e no final ganha quem gera uma melhor experiência pro cliente. E com isso, cada empresa vem resolvendo esse problema da melhor maneira que cabe no seu bolso, né?
E o bolso do Mercado Livre, como a gente conseguiu ver, é bem fundo, que é 4 bilhões de reais, é um belíssimo dinheiro.
E eu acho que pode ser uma Amazon do Brasil aqui, uma Amazon brasileira.
Eu diria que já é, tá? In the making, mas já é dentro do que a gente pode por enquanto. E por falar em empresa com muito dinheiro, a gente tem duas aqui que tem tanto dinheiro que são juntas, se separam, brigam, mas no fim das contas tá todo mundo lá rico e a gente aqui liso, que é a Itaú e a XP. A gente sabe que o Itaú é dono aí de boa parte da XP, né? Algumas semanas rolou aquela briga, aquela troca de farpa, colete pra cá, colete pra lá, manda dinheiro do Itaú pra XP e tem que derrubar o negócio dos caras, confusão danada. No fim das contas, parece que a XP vai sair do Itaú, o Itaú vai tirar a XP da sua composição de empresas lá da Itaú S.A., Pedro?
Quem achou que aquela briga era só jogada de marketing pro cara escolher ou o bolso do Itaú ou da XP e ficar tudo dentro de casa, aparentemente errou. O Itaú, ele tá estudando distribuir a sua participação na XP pros seus acionistas, então você que tem uma ação do Itaú, o Itaú pegaria o percentual que ele tem na XP e dividiria entre as ações do Itaú e daria essas ações pros seus acionistas. Seria um BDR, né, que é um Brazilian Deposit Receipt, um correspondente à ação que a XP tem lá no mercado americano aqui no Brasil, e isso meio que destravaria o valor que o Itaú não conseguiu capturar nesse crescimento no valor de mercado da XP. Porque se você for olhar, recentemente a ação do Itaú vem caindo constantemente, muito disso por causa dessa competição nova com fintechs, e o valor da XP tem crescido, em dólar, né? E tem crescido de forma acelerada. O Itaú, se você olhar antes dele ter a XP e antes dessa valorização da XP e depois, parece que esse valor ele não está sendo considerado na massa de valor do Itaú, né? Então isso seria uma forma meio que de destravar isso, de passar para os acionistas esse valor que a XP tem estando dentro do Itaú, e o Itaú, vamos lembrar, fez um puta investimento, né? Comprou os 40% e tantos da XP num valuation de 13 bilhões de reais. Hoje a XP vale 15 bilhões de dólares. Então foi um super investimento e tiraria esse conflito de interesse que tem de um atacando o outro. Então vamos ver se de fato eles vão fazer isso. Parece que já tá bem avançado e é uma forma ali de fazer esse divórcio amigável entre os dois.
É, se é que tem, né, divórcio amigável, com certeza tem alguém aí que vai ficar meio puto. Quem achou que era só ação de marketing, não era, né? Vamos aguardar também para ver se isso vai se concretizar ou se vai ser só mais uma notícia para só movimentar aqui a News Semanal. Galera, chegamos ao final. Queria agradecer especialmente aqui ao Matheus. Matheus, brigadão por ter participado. Espero que tenha curtido. É um prazer te ter por aqui.
Eu que agradeço bastante aí e espero ter agregado aí esse podcast riquíssimo que vocês vêm fazendo aí. Parabéns, viu?
Obrigadão, cara. Pedro, obrigado mais uma vez.
É, obrigado. Até semana que vem. Matheus, obrigado pela participação.
Foi uma honra. Obrigado, hein?
Quem tá aqui pela primeira vez, só lembrando, vai lá no feed EmpreendaCast. Tem entrevista, tem mesa redonda, tem pílula de conteúdo, além das outras news semanais também. Se você quiser receber essas notícias por e-mail, vai lá no site da Snack, se registra e você recebe tudo isso semanalmente também no seu e-mail, tudo bonitinho. Beleza? Galera, obrigado. Até semana que vem e tchau!
Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio